Brasil tem safra recorde em 2012 e Valdemir Mocca diz que produção será maior ainda em 2013 com a Política Nacional de Irrigação.
Hospitais públicos também devem ser avaliados para receber selo de qualidade, defende Paulo Davim.
Benedito de Lira espera que o Senado aprove este ano o projeto que beneficia pequenos municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A safra brasileira de grãos bateu recorde em 2012 e o senador Valdemir Mocca garante que nossa produção agrícola pode crescer mais com a Política Nacional de Irrigação.
Aprovada em dezembro pelo Senado, a proposta aguarda sanção presidencial. Detalhes na reportagem de Nara Ferreira.
A safra brasileira 2012 de cereais, leguminosas e oleaginosas registrou produção recorde que ultrapassou 162 milhões de toneladas, um aumento de 1,2% em relação a 2011, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para 2013, o IBGE estima um aumento de 9,9% em relação a 2012, provocado pela recuperação e elevação das safras previstas para as regiões Sul e Nordeste, que tiveram graves problemas climáticos em 2012. Após 17 anos de discussão no Congresso Nacional, o Senado aprovou em dezembro passado e enviou à sanção presidencial a nova Política Nacional de Irrigação. O objetivo é ampliar a área irrigada e aumentar a produção. Serão concedidos incentivos fiscais a projetos de irrigação, tanto públicos como privados, desde que sejam sustentáveis e em conformidade com os planos de recursos hídricos. Também deve ser facilitado o crédito rural destinado à compra de equipamentos e na contratação de seguro rural. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destaca que a produção agrícola pode aumentar muito com o maior uso de irrigação no Brasil.
Destaque-se que a irrigação na atividade agropecuária e florestal depende essencialmente da legislação e da gestão pública e privada dos recursos híbridos, uma vez que as fontes de captação de água são os rios, canais, subsolos, lençóis freáticos e artesianos, barragens e açude, que atende também a diversos outros usos, como abastecimento urbano, saneamento, indústria, turismo, navegação, energia, pesca e manutenção da biodiversidade.
O senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, pediu ao Senado a votação de projetos que ajudem a dar mais rapidez à justiça brasileira. Um deles é do senador e regulamenta a prática da conciliação nos tribunais.
Ele explicou que, pela conciliação, uma pessoa preparada e imparcial ajuda as que estão em conflito a encontrar uma solução que seja boa para os dois lados.
Esses acordos representam muito mais, a meu juízo, que uma gota d'água no mar de processos que vem afogando nossos tribunais e gerando toda uma condição de impunidade Brasil afora. Eles são a prova de que é possível andar na contramão da cultura do litígio, de que é possível encontrar soluções rápidas e eficientes por meio do diálogo, sem o desgaste de um longo e interminável processo judicial.
Já o senador Cidinho Santos, do PR, não aceita a possibilidade de o Mato Grosso perder dinheiro com a revisão do Pacto Federativo.
A proposta, já em discussão no Senado, trata de vários pontos. Entre eles, a repartição de dinheiro arrecadado em impostos entre União, estados e municípios.
Cidinho Santos reclamou que, pela proposta de revisão inicial, o Mato Grosso perderá nos próximos 5 anos 20% do que recebe hoje do FPE, o Fundo de Participação dos Estados.
Os matogrossenses vêm numa expectativa de que nós pudéssemos aumentar a nossa participação no FPE. Essa proposta de diminuição, com certeza, causa bastante frustração e nós vamos estar discutindo no momento oportuno que o Estado do Mato Grosso definitivamente não pode perder mais do que nós já vemos perdendo com essa questão da Lei Candida das exportações.
O senador Paulo Davim elogia a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar de criar um selo de qualidade para os hospitais particulares.
Mas ele alerta: as unidades de atendimento do Sistema Único de Saúde também precisam ser inspecionadas. Mais informações com a repórter Érica Christian.
A partir deste mês, 42 hospitais particulares administrados pelos planos de saúde serão inspecionados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para receberem o selo Q, O atestado de qualidade foi criado para que os consumidores conheçam o atendimento oferecido. A unidade de saúde será submetida à análise de 26 quesitos, entre eles o nível de infecção do hospital, o número de pacientes mortos e o padrão de cirurgia segura. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, que é médico, considerou positiva a iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao destacar que o usuário de plano de saúde poderá escolher o hospital pela certeza da qualidade no atendimento.
Essa é uma forma de separar o joio do trigo. A gente precisa dar opção à sociedade de escolher o atendimento pelos melhores, pelos que apresentam um serviço de qualidade.
Mas o senador Paulo Davim avalia que o selo Q também deve ser concedido aos hospitais públicos. Ele lembrou que apenas 25% da população tem plano de saúde.
A gente precisa ter preocupação na qualidade do atendimento dos hospitais públicos que atendem a maioria dos brasileiros. Tenho esperança e confiança também de que o governo vai estender essa preocupação para os hospitais públicos, que precisa de um olhar mais cuidadoso.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar deverá anunciar em junho quais unidades vão receber o selo Q.
O tráfico de pessoas poderá ser considerado crime e ser punido com pena de 4 a 10 anos de prisão mais multa.
Isso se virar lei projeto proposto pela CPI do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas, que encerrou seus trabalhos no final de dezembro.
O projeto trata não apenas da prevenção e da punição ao tráfico de pessoas. Ele prevê também medidas de proteção às vítimas desse tipo de crime, como explica a relatora da CPI, senadora Lídice da Mata, do PSB baiano.
O eixo da proteção à vítima, o PLS, inova ao prever a possibilidade de concessão de seguro-desemprego ao trabalhador ou trabalhadora que, segundo critérios da fiscalização do trabalho, seja identificado como vítima de tráfico de pessoas. Ademais, busca-se permitir o pagamento de benefício eventual de assistência social previsto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, à vítima de tráfico de pessoas que se encontra em situação de vulnerabilidade temporária.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, disse que mais de 2 milhões de pessoas por ano são vítimas do tráfico humano. E metade delas são mulheres com menos de 18 anos.
Segundo Paim, 80% das vítimas do tráfico são forçadas a se prostituir, enquanto as outras são usadas para trabalho escravo ou até para o comércio ilegal de órgãos para transplantes.
Paulo Paim fez um alerta para que as pessoas tenham cuidado com os sites da internet ou com quem promete emprego em outros estados ou países, para não se tornarem vítimas do tráfico.
Centenas de sites suspeitos estão em atividade com ofertas tentadoras. Oferece uma vida de sonho no exterior, promete empregos estáveis, passagem gratuita, moraria em grandes metrópoles do mundo ocidental, moradia, alimentação, roupa, assistência de saúde integral e até estudos de nível superior. Tudo mentira. Viram escravas do sexo.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, espera que o Senado aprove este ano um projeto dele que muda a lei de responsabilidade fiscal para beneficiar os pequenos municípios.
O projeto determina que o governo federal não poderá suspender o repasse de dinheiro destinado a obras e serviços em cidades com até 50 mil habitantes. O repórter Sérgio Vieira explica em que situações essa proibição será válida.
Ficariam livres desse bloqueio os repasses constitucionais obrigatórios, como o Fundo de Participação dos Municípios, e o dinheiro originário de contratos ou convênios das prefeituras, com os órgãos do governo federal. O senador Benedito de Lira diz que hoje o país vive uma situação estranha, pois graças ao PAC, as capitais e outras grandes cidades já estão livres de muitas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, no entanto, continuam a ser aplicadas para cidades pequenas, que são muito mais dependentes desses recursos federais.
O que hoje acontece é que os municípios grandes, as grandes metrópoles, elas já estão liberadas através do PAC. E os municípios menores, que é mais de 80% do município brasileiro, esses não têm nenhum benefício. Muito pelo contrário, o estado de Alagoas perdeu cerca de 400 milhões de reais com recursos que seriam transferidos, mas não foi possível fazer isso.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.